Em relação aos anos 60, houve uma relativa evolução. Evolução essa que se traduz no melhor conhecimento das estruturas geológicas e de outras particularidades relacionadas com a geologia dos solos. Isto na medida em que foram feitos mais furos, há mais estudos feitos, mais avaliações, quer dizer que agora tem-se um maior conhecimento daquilo que poderá eventualmente ser as potencialidades da Guiné-Bissau em matéria de hidrocarboneto.
Falou em mais estudos, mais furos. Perspectiva-se um futuro promissor nesse aspecto?
Francamente, eu não sei se devo dizer que o futuro é promissor, mas de qualquer das formas, tudo aponta para que assim seja. Isto porque nós fizemos mais furos recentemente, no ano passado fizemos mais furos. Então, num dos furos, nos dois realizados no passado, onde houve vestígios, tal como nos anos 60, houve vestígios de petróleo, mas só que continua sendo em quantidade não comercial. Os técnicos estão reavaliando todos os dados existentes, mesmo em relação aos furos realizados no ano passado, onde tudo indica que se venha a optar para uma retoma, digamos, dos furos feitos anteriormente.
Quando se fala do petróleo, da indústria petrolífera no continente africano, particularmente, uma das preocupações que vem à ribalta, que vem ao de cima, é precisamente a questão, o fator transparência. Acha que é prematuro falar-se do fator da questão de transparência nessa altura na Guiné-Bissau, que está ainda numa fase inicial desse processo?
Eu penso que a transparência começa desde o início, né? Desde a forma como lá, os estudos são feitos, como são anunciados os resultados, como são cedidos os blocos. A transparência começa nesse nível. E não apenas quando se encontra, quando se faz desenvolvimento do campo, quando se faz a exploração já do petróleo, propriamente dito. E neste capítulo eu penso que nós não temos problemas nenhum, porque a nossa legislação é muito clara nesse sentido. Para já, para começar, nenhum governo, nenhum ministro pode assinar qualquer que seja contrato para exploração de petróleo. A única entidade responsável e autorizada a negociar acordos é a Petrolim, portanto, é a Empresa Nacional de Pesquisa e Exploração de Petróleo, né? Então, o governo dá autorização, a Petrolim negocia. Todo documento acordado, né, com a sociedade respectiva é submetido à apreciação e homologação do Ministério Público, portanto, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Depois do visto bom da Procuradoria-Geral da República e do Ministério das Finanças, que também aprecia aspectos ligados à fiscalidade, né, ao regime fiscal, só então, a partir daí que este documento é submetido à apreciação do Governo, né, analisado em Conselho de Ministros. E daí depois passa para a promulgação do Presidente da República, de que é tudo um processo que faz com que seja transparente, né, e não haja possibilidade de haver trafolhices, digamos assim. E ainda mais porque a Guiné-Bissau não vende blocos.
Não creio que seja segredo algum os montantes envolvidos nos contratos de adjudicação de prospeção petrolífera. Há números nesse aspecto, quanto é que tem rendido ao Estado guineense?
Não, em princípio não rende dinheiro. Como eu disse, nenhum bloco é vendido. Por exemplo, para a licitação dos blocos, há determinadas exigências, né, que são feitas. E então há um bónus que, até por sinal, segundo a lei número 2, aliás, número 4/2006, né, de junho de 2006, diz que não é obrigatório mesmo o bónus de assinatura. Mas, normalmente, como é prática no mundo do petróleo, algumas sociedades oferecem dinheiro e não tem sido grande coisa. Por exemplo, em duas licenças que nós concedemos no ano passado, então, a Larsen Oil, então, o bónus de assinatura não foi grande coisa. É uma centena de milhares de dólares e mais nada. E vai diretamente para o cofre do Tesouro. Não passa nem pela Petroguinho, nem pelo Ministério. Vai diretamente para os cofres do Tesouro.
Uma ONG guineense queixou-se em tempos de haver uma certa falta, certa ausência de informação sobre a atividade petrolífera do país. Como reage a essa crítica?
Eu não sei que coincida ou não com o período em que eu estou à testa da empresa. Eu penso que na Guiné há também muita má fé por parte das ditas sociedades civis, organizações da sociedade civil, porque há fazer uma distinção entre a sociedade civil e organizações da sociedade civil. Há muita má fé porque há muita gente que vive precisamente dessas organizações. Só vendendo mais informações é que, portanto, e também como nós sabemos que do outro lado do oceano há muita gente também interessada em ouvir falar só mal dos nossos países, portanto compram com muita facilidade esse tipo de informações. Esse também é que é o grande cuidado que nós devemos ter. Aliás, há pouco tempo nós tivemos uma reunião, onde inclusive se falava no convite que nos foi formulado a Petrolin, falava-se de, o texto dizia face anto, a iminência da exploração de petróleo na Guiné-Bissau. Então eu fui convidado, quando eu vi aquilo fiquei assustado, né? E perguntei para essa gente quem é que tinha descoberto ao ponto de falar, né, um título desses, face de iminência da exploração de petróleo. Que nós ainda na fase inicial de prospeções, de atribuição de licença, já se fala em iminência de exploração de petróleo. O que tem havido efetivamente é má fé e por vezes falta também de uma certa ética e um certo baixo nível por parte também, inclusive, dos nossos jornalistas, né? Cá na Guiné-Bissau, na abordagem de certas questões.
Portanto, está longe do petróleo na Guiné ser um dossiê confidencial, fechado a sete chaves?
Eu penso muito longe, muito longe, sobretudo da forma como a licença é atribuída. Porque não é vendido, os blocos não são vendidos. E quando não entra dinheiro, normalmente não há confidencialidade. Se entrasse dinheiro na venda dos blocos, aí podia-se colocar esta questão.
Uma das tentações, nós temos exemplos claros em África, quando a questão é o petróleo, é de um sector-chave para a economia e o desenvolvimento dos países africanos, neste caso o petróleo, ser, entre aspas, abocanhado, ser assambarcado por determinadas estruturas do poder. Vejamos o caso de Angola, nesse caso concreto, em que o sector é controlado diretamente pela Presidência da República. Não está muito longe o cenário na Nigéria. Essa hipótese, pela legislação existente da Guiné-Bissau, está a partida fora de causa, posta de parte.
Eu penso que sim, está totalmente fora. Eu digo muito francamente, eu estou na Petrolin há 2 anos, nunca tive qualquer pressão. É claro que nem tudo foi sempre o que devia ser de melhor, né? Porque, pronto, há muita gente que vem e, sobretudo, por culpa das companhias. Porquê que nunca aparecem quando se lança um concurso público? Quer dizer, lança o apelo de oferta, não aparece nenhuma companhia. Ou aparece uma ou duas, no máximo. Mas depois de terminar o prazo dos concursos, já está na fase de avaliação das poucas propostas que entraram, aparecem as ditas grandes companhias ou então sociedades financeiras, que nem são sociedades prolíferas, que tentam contornar o sistema, contornar a empresa, vão ter com o fulano tal, com o membro do governo, vão ter com tal embaixada, começam a aparecer cartas. O problema também põe-se a nível dessas grandes sociedades, que nunca, elas é, aí é que a transparência, a máfia começa desde aí e depois desce aí por baixo. A corrupção é vista a nível depois dos pequeninos, né?
Na reta final desta nossa conversa, é óbvio que o petróleo, por vezes, é também pomo de discórdia entre vizinhos, da coabitação pacífica numa dada região. No caso concreto da Guiné-Bissau, sabemos que a nossa história, remontando-nos aos anos 80, ela chegou a criar um certo atrito fronteiriço com a vizinha Conakry e com o Senegal particularmente também. E neste momento, esses problemas estão sarados, está de todo afastado.
Eu penso que estão sarados esses problemas. E eu por vezes até questiono-me se é que tinham razão de existir, porque muito francamente depois, na base das decisões da AIA, então, houve essa delimitação das zonas, né? Criou-se uma agência conjunta do cooperação entre o Senegal e a Guiné-Bissau. Essa agência tem a sua sede no Senegal. Estão fazendo também licitações de blocos. Ainda não encontraram também o petróleo digno desse nome, né? Que merecia tanta disputa, que valesse tanta disputa nessa altura. Então, tudo está em fase de prospeção. E agora, por vezes, francamente, questiono-me porquê que houve tanto barulho nos anos 80 e as prospeções estão sendo feitas atualmente e não há nada de considerável.
E amigos ouvintes, as perspectivas petrolíferas da Guiné-Bissau esteve aqui hoje em destaque. Como convidado tivemos Leonardo Cardoso, diretor-geral da Petrolin. Foi mais um tema de debates. Nelson Herbert coordenou e apresentou. Regressamos para a semana com mais uma proposta temática.